Jornal Band News apresenta Band Saúde.
Junte-se a nós e conheça os avanços da medicina, a influência das tecnologias e a atuação de profissionais da saúde em diferentes setores da sociedade. Estamos explorando a trajetória de médicos experientes e as inovações que estão moldando o futuro da medicina. Então, você não pode perder a oportunidade de ouvir histórias inspiradoras e informações que podem contribuir para o cuidado e manutenção da sua saúde. Nossa convidada de hoje é a médica otorrino, laringologista e sócia fundadora do São Lucas Day Hospital, doutora Rosa Auriche. Boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal Band News.
Boa tarde, Band. Boa tarde a todos em casa. Muito lisonjeada com o convite, feliz, né? Sempre uma festividade o Dia do Médico. E eu acho que, inclusive, vieram nos procurar, né? Porque sempre tem a coisa até do nosso marketing, da nossa empresa, o que fazer e tal. E aí, dessa vez, eu brinquei. Eu falei, gente, eu também sou homenageada. Por favor. Que é legal, né? Quando você escolhe uma profissão. Eu que tenho 32 anos de formada, né? Se olhar assim para trás e ver o que é que você constrói numa profissão como essa, né? Que linka humanos, né? Que é uma relação. A gente fala sobre ciência, toda vez que a gente fala de medicina, a gente fala de medicina sobre a perspectiva da ciência, sim, é, mas a gente não pode esquecer que a base fundamental dela é humanística, né? Então é o que a gente constrói nessa estrada de tempo das relações, né? Das relações com cada paciente. Eu que já fui cirurgiã, hoje não opero mais, mas de vez em quando chegam uns meninos na minha sala, assim, né? E entram no consultório. Oi, tudo bem? Com a mãe, já com filhinhos e tal. E lembra que você me operou, a mãe? Lembra, doutora, que você operou? Eu falei, meu Deus, eu falei, abafa o caso, pelo amor de Deus.
Ô, Rosa, doutora Rosa. Viu, Sheila? E essa mensagem que Rosa traz, a gente ouve muito nas formaturas, ali no culto, né? Ecumênico, e os celebrantes falam muito isso, né? Que ao atender, lembre-se que você está tocando uma outra vida.
É isso aí.
Domine todos os conhecimentos, mas ao encontrar uma alma humana, seja apenas uma alma humana.
Por aí.
É isso? É isso aí. Então é isso,
que
gente.
Que belo.
Obrigada pelo convite.
Doutora Rosa também é especialista em clínica médica, otorrino, laringologia, clínica e cirúrgica, integrante do corpo clínico do Hospital São Vicente, conselheira social da Unimed, presidente da Singular Associação e capacitada em gestão empresarial e cultural. Doutora, como sua formação em clínica médica e otorrinolaringologia influencia sua abordagem na gestão do São Lucas Day Hospital?
Oh, eu digo sempre assim, eu tive a oportunidade, né? Todos nós, eu fiz baiana, né? Formei na turma de 1992 e na época eu formei muito novinha, eu formei com 22 e eu não sabia muita coisa para escolher. Eu acabei optando por clínica médica, porque eu tinha feito um estágio no Hospital de Irmã Dulce, quando ela ainda era viva, né? Fiz o internato do quinto e do sexto ano lá. E aí é o seguinte, quando você vai para campo, eu digo sempre até para meus meninos que estudam medicina, que clínica médica, que é a base de tudo, é uma coisa que deveria ser experimentada também como especialização, porque os 6 anos de faculdade, eles dão uma base do processo, uma base teórica e prática, mas para a gente aperfeiçoar a técnica do trabalho laboral da medicina, a prática é necessária. E a clínica médica é a mãe de todas as coisas, né? É a clínica médica que antecede um diagnóstico, inclusive, para um tratamento cirúrgico, né? Porque o paciente primeiro vai no consultório, né? Com uma dor, com uma sensação, com um problema, e o conhecimento do corpo humano como um todo, ele é salutar, mesmo que você escolha uma especialidade. Então, eu fiz 2 anos de residência em clínica médica e minha área sempre foi a área de via aérea, que era o que eu gostava mais de atender na área de pneumologia, e acabei optando por otorrino por conta desse trabalho. Mas eu acho que a clínica médica é a mãe de todas as coisas.
Rosa, quais são os principais desafios que você enfrenta ao conciliar a sua carreira, né? Esse cuidado que você tem com seu paciente, com a administração do hospital? Você faz essa administração?
É interessante isso, né? Porque nós não somos educados na faculdade, isso tem mudado um pouco, mas a minha geração, por exemplo, não foi educada para a parte administrativa. Então, durante muito tempo, por exemplo, quando eu cheguei aqui, a parte administrativa, apesar de eu ter uma estrutura gerencial, como era pequena, não era muito necessário. A gente tinha uma secretária, uma faturista, um administrador, mas coisas muito restritas, né? Mas é necessário. Por quê? Porque a relação que existe entre o médico e o paciente e envolve outras coisas, onde o jogo do material que é necessário, ele faz parte do processo, mas para a gente que está na linha de frente é dificultoso. Então, eu acho que cada vez mais a gente caminha para um universo onde a gestão ela é necessária, principalmente por conta dos processos de informação, não só da doença, mas, por exemplo, o paciente que vai operar, que precisa de uma cirurgia, o médico vai se encarregar de falar sobre todas as coisas, mas existe um processo que envolve hospital, né, anestesia, custos, né? Que custos são esses? E por mais que você tenha na sua formação o processo humanístico, alguém tem que pagar a conta, né? Então a gestão ela é necessária para que a gente possa, dentro desse universo, encontrar um caminho adequado onde você consiga prestar esse serviço à comunidade de forma adequada, de forma valorosa, mas ao mesmo tempo entendendo que existe um processo de um sistema próprio hospitalar, de pagamento de funcionário, de tudo, como outras gestões também, né? Então a gente avança, por exemplo, hoje a gente está falando da pauta da saúde 4.0. Então cada vez mais a tecnologia ela está sendo inserida no universo humano. Já era na ciência e a gente tem avançado, mas hoje a gente tem dentro da governança. Então hoje o banco de dados dentro de uma estrutura hospitalar ou de uma clínica, ele é necessário para você gerenciar, para você acompanhar, para você planejar, para você montar as suas estratégias, né? Que hoje também mudou muito. Antes a relação era o que é que eu faço para atender o meu paciente. Então você tinha que ter uma formação técnica, equipamento de ponta, né? E uma estrutura de atendimento hospitalar para poder realizar isso aí. O mundo mudou. A sociedade hoje pede outras coisas. Então, antigamente, as pessoas não tinham acesso a livros com facilidade. Hoje, não. Hoje, você entra na internet e você, tudo que você está sentindo, você vai triar ali e ver o que, que é. Então, essa mudança de comportamento também exige do profissional, seja médico, seja de outra área, um alinhamento desse processo para que as coisas fluam da melhor maneira possível.
O que você está dizendo é que o médico, ele não pode mais ser aquele profissional que vai pensar só na doença, só no atendimento ao paciente e acabou. Não, ele tem que estar antenado ali com a gestão do hospital, com todos os processos, tem que estar antenado com a parte financeira também, com a gestão de forma geral e com as novas tecnologias. Essa visão aí foi a que fez você aí ser conselheira social da Unimed? De que forma isso contribui com o seu hospital?
Assim, eu vou só falar o seguinte, na verdade o médico ele pode atender do jeito que ele quiser, ele pode inclusive ser médico de saúde da família e de repente ter apenas um consultório de atendimento, prestar um serviço para um hospital e não montar estrutura nenhuma, isso depende da forma, do planejamento dele de vida. Só que isso é cada vez mais difícil, porque, por exemplo, você citou a Unimed. Hoje a Unimed tem um processo que, para a ANS liberar e reconhecer todos os processos, você tem um processo próprio, que quem está no consultório tem que ter uma máquina que adeque esse sistema para a entrega dessas faturas do jeito que é necessário para a Unimed, que é necessário para a ANS. Não tem como você sair do giro e do ciclo. Então, não é nem porque queira, é porque é necessário. Se você não, se você não se adequar a isso, você está fora. Se você está fora, você está... Como é que você, por exemplo, vai pleitear ser cooperado, né? Por exemplo, de uma cooperativa como a Unimed. E você não tem o suporte básico, que é a possibilidade da entrega de fatura da forma como eles pedem. Só por aí você não vai ser cooperado nunca, porque como é que eles vão lhe pagar? Então, esses conhecimentos, eles são necessários. A coisa do conselho, especificamente, que eu já fui do conselho administrativo, hoje eu sou do conselho social, é que num determinado momento, quando a minha empresa começou a crescer, né, porque a gente foi, você chega e as coisas vão acontecendo, tanto eu quanto o Júlio tivemos a necessidade de nos capacitarmos na área de gestão empresarial para entender o que era aquilo, para saber até onde a gente podia ir, a gente vai crescer, quantos funcionários, né? A coisa vai ampliando e você precisa ter o um entendimento disso para saber se é o que você quer. É um cuidado, né? Exatamente, é um cuidado. Porque todo mundo tem vida, né? Tem filhos, família. Isso. Você tem que se planejar também, né? Porque você é médico que você não vai planejar a sua vida. E aí, nesse processo da gestão empresarial que a gente fez na FGV, eu e ele, aí outro olhar se abriu para mim. E aí, dentro dessa perspectiva, eu acho que contribuí pontualmente, seja no momento que eu fiquei no conselho de administração, seja hoje no conselho social, eu acho que em projetos que são cooperativas é importante, né? A gente dar nosso conhecimento.
Doutora, no começo do programa aqui hoje, nós falamos de casos de Covid. A área que a senhora atende foi muito solicitada naquele período lamentável que nós passamos. Agora, com esses números voltando, claro que de forma mínima, comparando o período da pandemia, qual a orientação que a senhora traz para o ouvinte?
Olha, todos os processos infecciosos, né? A gente evolui com muitas coisas, o vírus veio de uma forma muito agressiva, mas o comportamento de um micro-organismo na pessoa, no ser humano, ele continua da mesma forma. Então, quando a gente entra em contato com um micro-organismo, que pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, no caso do Covid é um vírus, o nosso organismo, ele tem um processo de defesa imunológica. E esse processo de defesa imunológica é que faz com que a gente reaja para poder combater aquilo ali. Os sintomas também estão relacionados a depender da agressividade desse vírus, que foi o que aconteceu com o Covid. O Covid veio com uma característica de agressividade surpreendente no mundo, onde você não conseguia, a gente não conseguiu encontrar essa barreira de defesa própria de outros vírus comuns, como o vírus da gripe, etc. Hoje não. Hoje esse comportamento dele, ele já entra numa fase de sintomatologia semelhante aos processos gripais, virais. É óbvio que, independente dessa fase, né, de adaptação do próprio vírus, existem as pessoas com comprometimento imunológico, e essas, seja o Covid, seja um vírus comum, pode levar a comorbidades maiores. Aí os cuidados são, nesse período, na hidratação, cuidados com alimentação, né? Quem tem problemas de diabetes, por exemplo, imunossuprimidos, evitar um contato maior, principalmente nos ambientes fechados. Agora não, porque a gente já saiu mais do inverno, mas no inverno, aqueles ambientes mais fechados. Mas são os cuidados relacionados ao vírus maior.
Nessa semana que a Band está homenageando os médicos, estamos conversando hoje com a doutora Rosa Aurich. Doutora, quais as iniciativas que a senhora tem implementado lá no São Lucas Day Hospital para melhorar a qualidade de atendimento aos pacientes que procuram a clínica?
A gente trabalha hoje, né? A gente foi evoluindo. Num primeiro momento era a capacitação técnica, que era o nosso foco, cuidando de você em todos os sentidos, e a parte de equipamentos de última geração. Hoje a gente trabalha a pauta saúde 4.0 dentro da nossa estrutura, e a gente está, apesar de nos últimos 15 anos a gente já trabalhar com a pauta de ESG, né, que é governança, sustentabilidade e responsabilidade social. Então a gente tem a estrutura hospitalar, que foi toda planejada para ser uma estrutura sustentável. Então, nossa energia é 100% limpa. A gente capta água de chuva, a gente tem área verde no nosso ambiente. Fora isso, a gente tem estruturas opcionais lá que a gente trabalha, projetos culturais, projetos artísticos para melhorar a qualidade de vida para quem nos busca. Então, é mesclar o que você tem com o que você capta do que vem de lá para cá, para nossa empresa, né? E ao mesmo tempo o que a gente devolve. A gente sempre devolveu em forma de prestação de serviço de saúde. Hoje a gente devolve um pouco mais, que está alinhado também com as escolhas individuais. Isso não quer dizer, por exemplo, que toda empresa vai ter que fazer, por exemplo, o que a gente faz, né? Que é promover ações culturais, trabalhar com outros projetos. Não é obrigado. Mas eu acho que cada vez mais a gente caminha para esse lugar de uma customização e de uma identidade própria. Eu acho que o São Lucas Day Hospital tem uma identidade própria.
Tem buscado esse caminho.
E nessa parte social, né? O projeto social da São Lucas, eu queria que você falasse um pouquinho, porque minha mãe participa e ela é encantada com o projeto. Não para de bordar.
Pois é. Assim, o projeto social, na verdade, assim, o São Lucas é a maior empresa apoiadora, mas ele não é da São Lucas. Esse ano vai ser realizado pela Associação Singular, e a gente está trabalhando com essa formação dessas artesãs no bordado, na cerâmica e no crochê, para discutir a identidade cultural de Vitória da Conquista. O objetivo é que eles produzam uma peça de uma identidade de um bem material para a gente fazer um concurso na Cominância, que será em novembro. Estão todos convidados.
Bacana, atenção, né? Hein? Você que gosta muito, sua mamusca
funciona lá na nossa estrutura, né? Quem, assim, funciona dentro da nossa garagem cultural e dentro do nosso espaço no herbário, né? Que é um local múltiplo que a gente tem. Então a gente utiliza a estrutura do hospital toda de forma customizada. Então, quando ele não está sendo utilizado para a área da saúde, a gente utiliza para outras coisas. Já tivemos lá uma exposição artística, né? Com 3 artistas visuais e tal. E hoje a gente tem a grata surpresa de ter o coletivo da Singular lá, tocando esse negócio juntamente com o Sebrae e outros parceiros.
E a gente não pode deixar de falar e colocar que essas ações, né? Quando as pessoas se envolvem com ações ligadas à cultura e às artes, ajuda também na saúde.
Sim,
né,
é tudo interligado. O homem se desconectou demais da natureza, né? Esse mundo todo tecnológico, ele dá uma falsa impressão de que a gente não precisa se conectar. A gente tem se conectado tanto pela rede e esquece que são as relações pessoais que fazem com que a gente encontre sentido na nossa vida, né?
Verdade.
Então, promover isso dentro de um espaço. Se você acredita e pensa nisso, que minha forma de pensar é livre. Se você acredita nisso, tome isso como propósito. Também, se não...
Siga sua vida.
As empresas também, elas não têm o objetivo somente de prestar serviços e gerar lucros. Elas têm que devolver para a sociedade aquilo que a sociedade entregou para elas, né? Uhum. Que é a própria lucratividade. Então, os projetos sociais de qualquer, vinculados a qualquer organização, eles fazem bem não só para a sociedade, como também para a própria empresa, para os funcionários da empresa, para todo mundo que está envolvido. E é claro que para quem participa, uma maravilha. Não deixa de ser uma forma de prevenção de doenças.
Muito importante. Doutora Rosa Auriste, a senhora deixou uma mensagem aí para o futuro médico, né? Vitória da Conquista tem 4 instituições de ensino, medicina, e também dizer um pouco aí como a senhora vê o futuro da saúde em relação à integração entre práticas médicas e gestão hospitalar.
Eu vou partir para a coisa mesmo do indivíduo, né? Que eu vou falar o que eu falei para os meus 2 filhos mais velhos quando escolheram fazer medicina, né? Eu perguntei para os 2. A primeira pergunta que eu fiz foi: filho, você gosta de gente? Gente, minha mãe, que pergunta, claro que eu gosto de gente. Não, porque não gostar de gente, não gostar de gente não é obrigatório ter facilidade de lidar com as pessoas, não é. Mas se você vai fazer uma profissão como medicina, a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa ter prazer em se relacionar com pessoas. Ponto. A partir daí, se você gosta disso e gosta de estudar, está disposto a abrir mão da sua juventude para uma dedicação dentro do universo da ciência, da pesquisa e tal, porque medicina é uma profissão árdua. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu vejo muitas pessoas dizerem assim, ah, faça medicina, que medicina você vai sair de uma faixa etária para outra, medicina dá certo, não tem como dar errado. Gente, dá certo o que você faz porque você gosta. Né? Independente do que você faça, porque o objetivo não é a profissão. A gente não veio para cá, eu não vim para cá para ser médica. Eu vim também para ser também médica. Mas eu sou Rosa, com outras escolhas, com outros sonhos.
Filósofa.
Então, saber disso, saber do que faz a gente feliz, é o primeiro passo na hora de escolher a medicina. E nesse mundo agora tecnológico, eu defendo sempre, a partir da filosofia, a partir da minha formação, porque eu sou de uma geração anterior, de que essa coisa da relação humana é o mais importante que a gente tem na profissão de medicina. Então, equipamento é massa. Vai chegar uma hora que a gente vai passar num scanner, o scanner vai dizer tudo. Mas nada, a meu ver, aí é minha como pessoa, nada, a meu ver, substitui o fato de você ter alguém conversando com você, prestando atenção na sua dor, explicando para você de forma clara o que é que você sente, de forma verdadeira, até quando a morte se apresenta, porque isso é importante. Ninguém, parece que durante um tempo as pessoas não quiseram mais falar sobre a morte, mas a morte faz parte do cotidiano. Então é importante num paciente que, por exemplo, tem uma doença terminal, ele ter alguém de relevância e de confiança como médico, para dizer a ele: olha, seu tempo, se você tem alguma coisa para fazer, vamos cuidar, mas assim, tem alguma coisa que você não pode deixar de fazer, amigo, a hora é essa. Então, eu acho que essas coisas precisam ser discutidas dentro das universidades, né? Trazer esse universo da filosofia para dentro das universidades, como já existiu há algum tempo atrás.
Maravilha.
Gratidão Doutora Rosa Auriche hoje aqui, nossa convidada no Band Saúde, uma semana especial em homenagem ao médico. Doutora, até o próximo encontro, receba aqui os parabéns de toda a equipe da Band.
Ah, eu que agradeço, já gostei, dia 18 ainda vai ter uma festa, né, pra uma homenagem ao Dia dos Médicos, é isso aí, vamos comemorar, gente. Um beijo para todos os colegas, sei que é uma profissão árdua, de muita dedicação, então a todos aqueles que ajudaram, né, e ajudam a construir a história da medicina, de Vitória da Conquista, aquele meu abraço afetuoso para todos.
Parabéns. Parabéns, doutora Rosa.